Começa agora a Rede Lula Livre, ao vivo, direto de Curitiba, com emissoras de rádio parceiras, na retransmissão via Rádio Brasil de Fato.
Olá, muito bom dia para você que está sintonizado nas emissoras parceiras da Rede Lula Livre. Muito bom dia para você que está acompanhando a programação da Rádio Brasil de Fato. Eu sou Gabriel Carriconde, falo direto de Curitiba, capital do Paraná, onde há mais de 415 dias a vigília Lula Livre está na resistência contra a prisão política do ex-presidente Lula, a menos de 100 metros da superintendência da Polícia Federal, onde o ex-presidente encontra-se preso sem provas. E na edição desta quinta-feira da Rede Lula Livre, vamos ouvir um pouco de como foi a entrevista do ex-presidente Lula realizada ontem na Polícia Federal em Curitiba aos jornalistas Joaquim Carvalho e Eleonora Ducena, do Diário do Centro do Mundo e também do blog Tutameia. Esta foi a quarta entrevista que o ex-presidente Lula concedeu desde que foi preso em abril do ano passado. Lembrando que você ouve a Rede Lula Livre, além de diversas rádios parceiras pelo Brasil, também pelo nosso site brasildefato.com.br, www.brasildefato.com.br. Então aumenta o som, porque a Rede Lula Livre desta quinta-feira, 6 de junho de 2019, está no ar. E antes de começarmos com as notícias do dia aqui na Rede Lula Livre, antes de ouvirmos esta entrevista do ex-presidente Lula, vamos ouvir o bom dia para o ex-presidente, dado pela vigília Lula Livre todos os dias, seja debaixo de chuva ou de sol ou de muito frio, frio que faz já desde segunda-feira aqui em Curitiba. Lembrando que você pode deixar o seu recado, a sua saudação e também o seu bom dia para o ex-presidente Lula. Você envia uma mensagem de áudio para o WhatsApp da Rede Lula Livre no número DDD 41 99713-1353. Repetindo, DDD 41 99713-1353. Deixa seu recado, a sua saudação e o seu bom dia para o ex-presidente Lula. Vamos ouvir então o bom dia da vigília Lula Livre.
Bom dia, presidente Lula! Bom dia, presidente Lula! Bom dia, presidente Lula!
Esse país não pode ser governado batendo continência para o governo americano. É o que afirmou o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva em entrevista realizada nesta quarta-feira ao blog Tutameia, em conjunto com o Diário do Centro do Mundo, na Superintendência da Polícia Federal em Curitiba. Na sua quarta entrevista, desde que foi preso em abril do ano passado, o ex-presidente Lula avaliou a cena política e econômica do Brasil e do mundo durante 2 horas e conversou com os jornalistas Joaquim Carvalho, do Diário do Centro do Mundo, e Eleonora Lucena, do blog Tutameia. A soberania nacional e análise dos primeiros meses do governo Bolsonaro foram assuntos recorrentes, bem como a atuação do Partido dos Trabalhadores na atual conjuntura e a situação jurídica do ex-presidente Lula. A gente vai ouvir agora os primeiros 6 minutos desta entrevista, que está disponível na íntegra nos canais no YouTube do Diário do Centro do Mundo e também no blog Tutameia. Vamos ouvir.
Gente, muito obrigada pela entrevista, pela realização dessa entrevista. Presidente, nas últimas semanas, o Brasil teve manifestações contra e a favor do Bolsonaro. Uma greve geral está marcada agora para o dia 14 de junho. Como é que o senhor avalia esse momento? É um momento de polarização? A resistência a Bolsonaro, o senhor acha que vai crescer? O senhor diria que hoje Bolsonaro está mais forte ou mais fraco?
Olha, eu acredito que o Bolsonaro hoje ele esteja mais fraco aos olhos da sociedade brasileira. Primeiro porque ele foi um candidato que ganhou as eleições muito mais por conta de um trabalho antipolítico feito durante os últimos anos pelos meios de comunicação, e ele conseguiu passar para a sociedade, depois de 28 anos de mandato de deputado, que não era político. Ou seja, ele utiliza a política na pior espécie dos coronéis que nós aprendemos a criticar no Nordeste brasileiro. Ou seja, não só ele é político, como o filho é político, o outro filho é político, o outro é política, a mulher era política, sabe? A ponto dele fazer um filho brigar com a mãe, sabe? Disputar. Então, essa ideia de não ser político teve muito a ver com a eleição do Bolsonaro, ou seja, o cara que era antissistema, o cara que não gostava de política, ninguém prestava, o Congresso não prestava, nada prestava, isso conseguiu fazer com que ele chegasse à presidência da República. Agora, entre você falar na campanha, ele ainda levou a vantagem, pasmem, levou a vantagem de uma facada. Porque a facada o tirou dos debates. Foi uma coisa fantástica para ele, porque ele certamente teria muita dificuldade em participar de debate com os outros candidatos. Ele se livrou do debate, ele preferia dar entrevista sozinho. Chegou à presidência numa sociedade que estava enraivecida, porque não foi durante as eleições. Se a gente pegar desde 2013, da passeata de junho, pegar a campanha de 2014, o ódio que aconteceu na campanha em que a Dilma derrotou o Aécio, que resultou depois na campanha do impeachment da Dilma, a gente vai perceber que o povo brasileiro estava ensidecido. Eu nunca tinha visto, tenho 73 anos, faço política sindical desde 1968, eu nunca vi a sociedade tomada pelo ódio que estava tomada durante esses últimos anos. Ou seja, a ponto das pessoas não conversarem, a ponto de filho deixar de visitar pai, a ponto de jantares que acontecer entre família pararem de desistir, porque as pessoas, sabe, quase que entram em luta corporal. Pois bem, então ele ganha as eleições com esse discurso, e o tempo vai passando e as coisas não acontecem. Ou seja, na verdade, ele debita nas costas do ministro da Fazenda toda a possibilidade de governança dele, e é uma governança muito simples, ou seja, é uma promessa de que a reforma da Previdência vai resolver os problemas do Brasil, os problemas da China, o problema de comércio exterior, o problema de emprego, o problema de salário, sabe? A reforma da Previdência é vendida como se fosse uma coisa milagrosa, quando, na verdade, eu espero que essa gente toda, sabe, esteja viva, se for aprovada a Previdência, para ver o que, que vai acontecer quando você tira um regime solidário em que todos contribuem para as pessoas na velhice se aposentar, para um regime em que cada um cuida de si. Cada um para si, Deus para todos. Ou seja, é um regime desastroso, tanto é que ele não existe em lugar nenhum do mundo, a não ser a experiência do Chile, que foi fracassada. Na verdade, a ideia da reforma, tal como ela está proposta, ela visa muito mais resolver o problema para os bancos do que o problema para os trabalhadores. Ora, os trabalhadores estão sendo vitimados por uma campanha de pensamento único extraordinária. Se não fosse vocês na Globosfera, sinceramente, sabe, todos os canais de televisão, todos os jornais e todos os programas populares é uma voz única defendendo a reforma da Previdência. Tem gente que fala em 10 milhões de empregos, gente que fala em 8 milhões de empregos, gente que fala, sabe, numa coisa absurda que não é compatível com a realidade que estamos vivendo e nem com a reforma vai acontecer. Porque, na verdade, o que eles estão fazendo é destruir um sistema que tem problema. E sempre vai ter problema, e sempre você vai ter que discutir reforma na Previdência, uma geração cuidar da outra geração. Agora, você não pode destruir uma coisa que resolve o problema desse país, como a Previdência Social. Se essa gente conhecesse as cidades pequenas desse país, não é só no Nordeste, não, no interior de São Paulo, interior do Paraná, você vai perceber que muitas cidades, a cidade se movimenta. As casas de prostituição se movimentam no dia que as pessoas recebem a sua aposentadoria, o seu salário mínimo. Ou seja, quando nós aprovamos na Constituição de 88 a política de Seguridade Social, era que a gente queria fazer um sistema global para garantir a todo e qualquer cidadão brasileiro, independentemente se ele tinha ou não contribuído, o direito dele ter um mínimo de tranquilidade na velhice.
Aí você ouviu então os primeiros 6 minutos da entrevista do ex-presidente Lula aos jornalistas Joaquim Carvalho, do Diário do Centro do Mundo, e Eleonora Lucena, do blog Tutameia. Lembrando que a Rádio Brasil de Fato, no qual faz parte a rede Lula Livre, já fez 2 pedidos de entrevista ao ex-presidente Lula, pedidos feitos ao Supremo Tribunal Federal, para que o ex-presidente possa ser entrevistado pela Rádio Brasil de Fato e pelo Brasil de Fato. Os pedidos aguardam julgamento da corte e estão sendo acompanhados pelos advogados do Brasil de Fato. Essa entrevista do Lula ao blog Tutameia, o Diário do Centro do Mundo, como já falei, pode ser vista na íntegra no canal no YouTube do Diário do Centro do Mundo e também no blog Tutameia. 9h56, e desde ontem estamos transmitindo aqui na Rede Lula Livre um especial feito pela Rádio Brasil de Fato a respeito da greve geral contra a reforma da Previdência marcada para o próximo dia 14. Os motivos que estão levando trabalhadoras e trabalhadores de diversas categorias a cruzarem os braços e os primeiros meses do governo Bolsonaro são abordados nesta série de 6 episódios. Neste segundo capítulo, os levantes contra os cortes na educação são analisados na ótica de alunos e professores como um esquenta para a greve geral. Vamos ouvir.
Nós não vamos aceitar os cortes nem da educação e nem vamos aceitar a reforma da Previdência.
Rumo à greve geral de 14 de junho, brasileiros reagem ao projeto de destruição do Brasil pelo presidente Jair Bolsonaro. Produção Centro Popular de Mídias.
A educação foi colocada em xeque. Os cortes na área ameaçam o futuro do Brasil, que ainda está incerto. Apesar do recuo do governo Bolsonaro com um desbloqueio de 1,58 bilhão de reais pelo Ministério da Educação, no dia 22 de maio, essa medida não reverte o cenário de desmonte das universidades brasileiras. Cerca de 5,8 bilhões de reais do orçamento da pasta, destinado a todos os níveis de ensino, permanecem congelados. O cientista político Aldo Fornazieri acrescenta que a ação foi de natureza ideológica e uma punição contra as universidades que estavam fazendo balbúrdia, de acordo com Bolsonaro.
Atacar a educação significa atacar o futuro do país, significa atacar a pesquisa, atacar o desenvolvimento, atacar a tecnologia, e sem isso um país não cresce, sem isso um país não se desenvolve.
Mais de 1 milhão de brasileiros ocuparam as ruas nas mobilizações nacionais em defesa da educação e contra os cortes nas universidades. A estudante da USP, Milena de Souza, e a professora Fernanda Rapizada estiveram presentes no ato do dia 15 de maio e falaram da importância de lutar pelo direito à educação.
Ele está tentando acabar de todas as maneiras com a nossa força, mas a gente não vai parar, a gente está aqui na rua e a gente vai lutar contra esses cortes.
Enquanto estão mexendo com a educação pública, acho que o Brasil todo tem que se unir, porque a educação pública é a base de sustentação de um país.
Desde 2016, com um golpe contra a presidenta Dilma Rousseff, a educação pública tem sofrido uma série de ataques dos governos de Michel Temer e Jair Bolsonaro. Sem política de geração de empregos e com o desmonte da educação pelo governo Bolsonaro, a ex-deputada federal e candidata à vice-presidência da República, Manuela Dávila, explica que o brasileiro não vai poder sonhar.
Corta recursos do ensino, da educação superior, dos IFES e do ensino fundamental também. Como que vai ter perspectiva de desenvolvimento sem educação no mundo de hoje? Então, o projeto deles é o da morte dos sonhos.
De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Annelise Moreira.
Dia 14 de junho.
E para encerrarmos a Rede Lula Livre de hoje, são 9h59, a gente continua ouvindo alguns trechos da entrevista do ex-presidente Lula ao blog Tutameia e também ao Diário Centro do Mundo, o blog DCM. Nesta parte, ao ser perguntado a respeito da possibilidade de usar tornozeleira eletrônica e assim sair da prisão em Curitiba, o ex-presidente Lula é enfático na sua resposta. Vamos ouvir. Fala aí.
Então está fazendo falta o senhor hoje, justamente para organizar essa oposição. Vou voltar para o ponto inicial que eu perguntei até se o senhor aceitaria uma tornozeleira eletrônica. Não está fazendo falta o senhor do lado de fora hoje, organizando a sociedade, ainda que com alguma restrição?
Posso dizer para você uma coisa do fundo do meu coração?
Restrição, receber as pessoas, isso.
Posso dizer para você uma coisa do fundo do meu coração? Talvez os meus advogados até nem gostem do que eu vou falar. Talvez alguns companheiros meus não gostem do que eu vou falar. Tornozeleira é para ladrão e para pombo correio. Eu não sou nem ladrão, nem pobre-boi. Ah, vamos deixar claro isso. Tá? Se o cidadão é safado, é ladrão, é corrupto, se ele roubou, ele pode colocar até uma pescoceira. Mas não venha querer colocar uma tornozeleira no homem honesto que eu não aceito. Tá? Ah, eu tenho dito para o meu advogado, eu não aceito um minuto de condenação. Sabe, eu ainda tenho fé em Deus que vou provar que o Moro é mentiroso.
Com esse trecho de entrevista do ex-presidente Lula, que a Rede Lula Livre de hoje vai ficando por aqui. Lembrando, se você tem uma rádio, um site, um blog e tem interesse em retransmitir a Rede Lula Livre, mande uma mensagem para o nosso WhatsApp, DDD 41 99713 1353. Já tem várias emissoras que estão retransmitindo os conteúdos da Rádio Brasil de Fato. Temos mais de 15 rádios participando da Rede Lula Livre.
Que vê o professor em desespero, na miséria, que no meio do caminho da educação.
Esta edição da Rede Lula Livre contou com os trabalhos técnicos de Lucas Botelho, produção, roteiro e apresentação de Gabriel Carriconde, realização equipe de jornalismo do Brasil de Fato e apoio da Frente Brasil Popular. A gente encerra a Rede Lula Livre de hoje ao som da música 2 de 5 do rapper Criolo, ele que esteve presente no festival Lula Livre que ocorreu no último domingo. A gente volta amanhã às 9 horas e 45 minutos, horário de Brasília. Até lá! Lula livre.
Chega aqui de nervoso, comédia faz chorar.
Uma pistola do vapor.
Termina agora a Rede Lula Livre. Ao vivo, de segunda a sexta-feira, das 9h45 às 10 horas da manhã, em rádios parceiras de todo o país. Esta é uma realização do Brasil de Fato, com apoio da Frente Brasil Popular.